Muito bem, Srs. Deputados, vamos dar início à audição à doutora Maria Margarida Moura Issá Costa, personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da ANACOM, nos termos disposto do artigo 17º da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, aprovadas em anexo à Lei nº 67/2013, de 28 de agosto. Portanto, o modelo de audição é idêntico ao que utilizámos na audição anterior. Também já expliquei à doutora Maria Margarida Sá Costa o modelo e, portanto, para a sua intervenção inicial, passaria a palavra à doutora Maria Margarida Sá Costa.
Ah, obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, excelentíssimos senhores deputados. A audição nesta comissão é, para mim, um momento de grande importância por estar perante a Assembleia Representativa de todos os cidadãos portugueses, sendo para mim fundamental apresentar a todos o meu compromisso de isenção, independência, transparência de atuação, numa atitude de grande foco no cumprimento dos valores e da ética imprescindíveis para o correto exercício das funções para que fui convidada pela tutela do setor das comunicações, através do Sr. Secretário de Estado, que tem as respectivas competências delegadas. O facto de o meu percurso profissional estar ligado ao desenvolvimento do setor das comunicações eletrónicos será exclusivamente um fator positivo pelo conhecimento que aporto a estas funções, em nada condicionando a minha independência e imparcialidade de julgamento e de opções. Esta minha postura reflete o profundo respeito que tenho por todos os trabalhadores, empresas e entidades em geral que atuam neste setor e mercado, e é também uma questão de honra e dignidade profissional e pessoal. Estarei, como de resto é de lei, sempre disponível para prestar a esta comissão todas as informações e esclarecimentos sobre a atividade desenvolvida. Mais reafirmo que, nos termos previstos no artigo 22 do Decreto-Lei 71/2007, de 27 de março, e de mais legislação aplicável, declarei possuir os seguintes impedimentos e incompatibilidades: vínculo contratual com a MEL, presidente do LIDMINED de Portugal, membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance, secretária da mesa da Assembleia Geral do Fórum de Administradores de Empresas, colaboradora do jornal online Link to Leaders, tendo também declarado que tais impedimentos ou incompatibilidades cessarão caso seja nomeada exatamente antes disso. No tocante ao meu currículo académico, saliento a licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, a pós-graduação em Estudos Europeus pelo Instituto de Estudos Europeus da mesma Faculdade de Direito, a pós-graduação em Direito da Comunicação pela Faculdade de Direito pelo Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra, bem como formação em gestão na Associação de Estudos Superiores de Empresas e vários cursos de formação profissional ligados à área desenvolvida, desde o fiscal ao internacional, ao laboral, enfim, conforme a necessidade sentida. O currículo profissional é conhecido, mas destaco os últimos 8 anos como secretária-geral da Fundação Portuguesa das Comunicações, que é uma fundação que os senhores deputados estão todos convidados a ir visitar, é aqui bem perto, na rua do Instituto Industrial, e mostra o passado, o presente e o futuro, precisamente, deste setor. Administradora executiva da PT Imobiliária, administradora delegada da Previsão, que é a gestora de fundos de pensões da então Portugal Telecom, administradora da PT Internacional e da PT Ventures, chefe de gabinete do então Presidente Morteira Nabo, e tendo iniciado a minha carreira precisamente no setor público, naquela que foi a primeira empresa pública criada neste país, os TLP-EP, onde entrei em 98, tendo no fundo deixado de estar ligado ao setor empresarial do Estado com a privatização da Portugal Telecom e a perda do domínio do Estado, precisamente na sua terceira fase de privatização, no final de 1997. Passando à ANACOM, Autoridade Nacional das Comunicações, ela é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e de gestão, caracterizada pela sua independência orgânica, funcional e técnica. as suas funções em matéria de regulação económica para a defesa dos serviços de interesse geral, defesa e proteção dos direitos dos consumidores e promoção da concorrência no setor. Promoção da concorrência no setor são fundamentais para a coesão económica e social de Portugal, tratando-se este setor de um setor transversal a toda a atividade económica de importância fulcral para todos os portugueses. O setor cujo início se situa na criação do primeiro serviço de correio público em 1520 pelo rei Dom Manuel I, fará 500 anos precisamente em 2020. 500 anos ao serviço dos portugueses e de Portugal. É uma honra para mim estar a trabalhar neste setor e poder contribuir para este setor agora numa missão mais por Portugal. É, pois, com este sentido de responsabilidade e compromisso com os portugueses que aceitei este desafio, acreditando poder contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor e de Portugal. No exercício das funções para que fui indicada, dirigirei a minha atividade em duas vertentes, na parte da gestão da organização e na parte das responsabilidades perante o setor. Vou tentar ser sucinta, estou a olhar para o tempo. No tocante à gestão da organização, a minha primeira preocupação são as pessoas. Conhecer as pessoas da organização, ouvi-las e aferir da sua adequação aos desafios crescentes que o setor apresenta. Se necessário, formar quadros, tornando a ANACOM uma entidade com competências de excelência capaz de responder aos desafios atuais e futuros. Sendo o regulador do setor das comunicações, terá de ser exemplo na sua própria transformação digital. A gestão será pautada por critérios de qualidade, garantida a eficiência económica e a transparência na atuação. Será assegurada a otimização e o controle dos processos de funcionamento e da adequação de custos. A comunicação interna será mais fácil, com forte reforço no trabalho em equipa, motivando o desenvolvimento pessoal e interrelacional. A comunicação externa será mais clara e de apreensão por todos os cidadãos, visando chegar mais longe e lutando contra a exclusão digital e uma sociedade dividida. No que toca à responsabilidade perante o setor, a principal preocupação é a proteção e a defesa dos consumidores, dos cidadãos. Por eles, por um Portugal melhor para todos, será a razão principal que estará na base de todas as decisões e atuações. Visa-se também cooperar e reforçar os laços com entidades congéneres, quer a nível nacional, quer internacional, neste caso com foco nos mercados mais relevantes para os portugueses, a União Europeia e todos onde se fala português ou existam grandes comunidades de portugueses. Será dado um enfoque especial na promoção da investigação científica aplicada às comunicações. Nos grandes temas que tenho conhecimento, e neste caso refiro que, sendo eu uma mulher do setor, a perspectiva do regulador será sempre uma perspectiva diferente e, como já referi, terei em consideração, obviamente, ouvir não só os meus colegas de conselho, como todos os colaboradores da ANACOM, sobre os quais tenho uma grande admiração e respeito pelo trabalho que tem feito até agora. Acho mesmo que a ANACOM é o regulador que mais pode prestigiar em termos de trabalho de reguladores em Portugal. E, portanto, falaria nos seguintes grandes temas. Os contratos de serviço universal, que tenho conhecimento que os prazos estão a terminar, que terão que ser negociados. São contratos de fulcral importância para cidadãos e empresas e vão ser sujeitos a concurso em breve, devendo ser acautelada a correta defesa dos direitos dos consumidores nacionais. A questão da TDT. A percepção das pessoas é que a qualidade não é desejada. É necessário mais e melhor informação. Terão de ser analisadas as questões da TDT, com o aparecimento também das novas redes de 5G. A importância do serviço de televisão tem de ser muito ponderado e acautelado em benefício das pessoas. Várias questões a acautelar e acompanhar na regulação dos mercados, como, por exemplo, a questão das fidelizações, a questão das redes rurais, são vários aspectos a ter em consideração na análise da lei das comunicações eletrónicas. Não poderia também deixar de falar no contrato de concessão do CTT, que tem de ser respeitado e bem supervisionado, verificando se os indicadores de qualidade do serviço são os mais adequados para o serviço que se pretende, na melhor defesa de todos os consumidores, independentemente da zona territorial nacional. Implica uma análise ponderada do atual contrato. A finalizar, a importância para Portugal do novo quadro regulamentar para o setor, proposta apresentada em setembro de 2016 pela Comissão Europeia para implementar a Gigabyte Society, que espero que todos os portugueses venham a saber o que é. Preocupação de manter poder em Portugal capaz de defender os interesses dos consumidores locais, de todos os portugueses. A Comissão quer ter o código aprovado até final de 2017 e, portanto, é um tema muito importante para a própria ANACOM em si. É, pois, imprescindível ter um regulador forte, coeso e atento, capaz de agir num mundo que se desenvolve a um ritmo vertiginoso, evitando a exclusão digital e a criação de uma sociedade dividida. São esses os meus compromissos. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Maria Margarida Sá Costa. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo PSD, Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Doutora Maria Margarida Moura e Sá Costa pela indigitação. E eu queria, ao contrário da audição que tivemos aqui anteriormente ao Sr. Presidente, nós entendemos que esta escolha, pelo Sr. Ministro, é uma escolha errada, uma vez que a Sra. Doutora tem uma ligação a uma operadora forte no mercado e que não estarão garantidas todas, no nosso ponto de vista, as condições de isenção. E é errada porque destrói o capital de confiança de que uma entidade de regulação como esta, criando condições para que se levante uma grande suspeição no papel de arte e de isenção, independência, que o regulador tem que assegurar. E, portanto, com esta questão entendemos que não está assegurado. Entendemos que esta nova direção vai ter dois elementos que transitam da esfera da ISPT, da agora Altice, que aliás detém uma posição dominante no mercado, não estão salvaguardadas as devidas questões de isenção. Portanto, levantam-se dúvidas por isso, dúvidas sobre a capacidade de independência da equipa do regulador. E está por demonstrar que não há incompatibilidades ou conflitos de interesses, o que nos levanta muitas dúvidas. É expectável, o expectável é que seria que o Governo fizesse escolhas limpas e insuspeitas nesta matéria. E como diz o ditado, a mulher de César não basta ser, também tem que parecer. E interessa que não haja dúvidas sobre o potencial de conflito de interesse nesta matéria. E como a própria declaração de incompatibilidades, de impedimentos para o gestor público que a Sra. Doutora nos apresenta, diz que há um vínculo contratual com a MEU PT Altice e, portanto, vem confirmar aquilo que disse, que não estão garantidas todas as condições de isenção e como disse, uma entidade reguladora tem que garantir que não haja suspeitas à partida. E, portanto, num setor extremamente importante... Num setor extremamente importante, onde teve investimentos extremamente exagerados. Teve investimentos extremamente avultados e importantes no setor. Ó, Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado fica muito nervoso com estas questões, mas não se preocupe, o senhor vai ter a sua oportunidade. Eu sei que não gosta que se desmascare estas situações, mas o seu partido, o seu governo, naquilo que tem a ver com lisura nos processos e que eles sejam o mais transparentes possíveis, não são um exemplo. Portanto, como eu dizia, é um setor extremamente importante, onde teve avultados investimentos, com grande inovação, e que precisa de um regulador forte, porque há decisões muito importantes, quer em Portugal, quer na Europa, num futuro próximo, e falamos na nova era digital, na economia 4.0, e, portanto, onde o mercado e o regulador têm aqui um papel importante para as telecomunicações, e, portanto, há aqui um conjunto de interesses que estão em conflito. Eu já agora gostaria de saber qual é a posição da Sra. Doutora relativamente a se puser algumas questões que estão em cima da mesa, que tenha a revisão de ofertas de condutas de posto da MEU com as outras entidades, A análise ao cumprimento de obrigações da fibra global de abertura de rede de alta velocidade na zona centro e dos Açores, que há incompatibilidade entre a MEO, da qual representava, e outras operadoras. Regulação de litígios entre a MEO e operadores com acesso à rede fibra, também existem algumas incompatibilidades. Portanto, qual é a posição que vai ter relativamente a estas matérias e que é importante que sejam esclarecidas? Também, já agora, conhecer a sua posição, daquilo que pensa relativamente aos CTT e à distribuição do CTT. Neste momento, deparámos com um problema importante, é que os CTTs estão a deslocalizar aqueles que são os seus serviços para os cafés das aldeias, onde a falta de privacidade por parte das populações que recebem o correio nem sempre estão salvaguardados. Já agora, qual é a posição que pensa que a ANACOM tem relativamente a esta questão e de que forma entende que irão ser salvaguardados a defesa dos consumidores, principalmente na parte das telecomunicações, onde existe um grande número de reclamações, e qual é o seu ponto de vista para evitar que essas reclamações aconteçam e que se melhore a qualidade dos serviços? Para finalizar, pergunto se sente que tem condições de independência e de devido afastamento para decidir sobre todas estas matérias, no nosso entender, não estão asseguradas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Margarida, para responder.
Sr. Deputado do PST, eu peço desculpa, não fico sem o nome.
Joel Sá.
Joel Sá. Tal como o Sr. Deputado, eu sou a favor de um regulador forte e isento. E tal como já referi, é exatamente esse o meu compromisso. Relativamente ao meu vínculo contratual com a PT, também há um compromisso de, sendo nomeada, ele deixa de existir. E, portanto, em termos da lei, deixa de existir qualquer espécie de incompatibilidade. As outras referências que eu fiz são todos cargos, digamos, sociais, não remunerados e não ligados de espécie a nenhuma área do setor das telecomunicações. E, portanto, o meu compromisso é sério, é honesto e tem muito em mim de respeito pelos muitos anos que trabalho neste setor. Eu referi isso e volto a referi-lo. Eu tenho um grande respeito por todos os trabalhadores, por todas as empresas do setor. O setor em Portugal é um setor muito evoluído hoje em dia por todos o que nós que temos trabalhado com ele. Desde o regulador até todas as empresas e todas as pessoas que estão dentro dessas empresas, que são elas que fazem as empresas. E, portanto, estamos de acordo que queremos um regulador forte, um regulador preparado para o futuro, e é com isso que me comprometo, isenção. Nessa sequência, relativamente às questões que tenham a ver com a anterior Portugal Telecom, que já anunciou que vai mudar o nome para Altice, ainda não sabemos bem quando, obviamente que serei isenta. Se calhar até serei ainda mais cuidadosa com a minha isenção por causa de tudo o que se tem dito sobre mim própria. É uma questão de dignidade, como lhe disse, precisamente porque saio de lá para o regulador. Eu vou ser, se calhar, mais cuidadosa nessa isenção e mais fria nessa isenção, porque o meu objetivo é ser imparcial e isenta. E eu sei que os senhores deputados vão estar aqui todos os dias a ver se eu sou ou não. E, portanto, eu tenho muito respeito, como também já disse, por esta casa. Eu sou uma mulher de direito, sou uma mulher de leis, e tenho muito respeito pelos compromissos que assumo. O senhor deputado não me conhece, mas espero que me venha a conhecer e que venha a ficar contente de me ter na ANACOM. Relativamente, portanto, à questão das redes rurais, seja qual for o assunto, são assuntos já de muito detalhe. Eu não sigo os assuntos de negócio da empresa há muitos anos, não só porque tenho estado na fundação há 8 anos que já lá estou, como antes disso estava na área imobiliária e antes disso nos fundos de pensões, que também é uma atividade regulada, mas pelo Banco de Portugal e pelo ISP, e portanto há muito tempo que eu não sigo os assuntos no detalhe. Prometo-lhe a isenção e a justiça, que é a forma de sermos isentos, é sermos justos. Relativamente à questão do CTT, no que referi do contrato de serviço universal, é uma preocupação. O CTT é uma empresa emblemática deste país. Não é por acaso que o banco que criaram se chama Banco CTT, é porque o nome CTT significa confiança para os portugueses, e eu acho que a ANACOM tem de estar muito atenta em todas as atitudes que o CTT tomem relativamente às pessoas, pela importância que o CTT tem para os portugueses. É essa a atitude que terei quando olhar para o CTT também.
Obrigada, doutora Maria Margarida. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de lhe colocar as perguntas que lhe tenho para colocar, gostaria, em primeiro lugar, de a felicitar pela indigitação que recebeu e procurando, obviamente, cumprir o nosso papel, escrutinando, obviamente, a adequação da sua personalidade ao desempenho das funções que se lhe colocam. E pedir-lhe, de alguma forma, desculpa pela forma como esta audição começou, porque não é papel da Assembleia da República colocar-lhe questões a si, que não lhe são dirigidas a si. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, está em condições de responder cabalmente a todas as questões que nos sejam colocadas a nós, e nós estamos certos que o seu Ministro do Planeamento e o seu Secretário de Estado, que tem a competência delegada, também está em condições de refutar as alegações que foram aqui tidas de uma forma, digamos, até bizarra, e tão bizarra é que o Sr. Deputado do Partido Social Democrata fez a figura que fez, sozinho, sem estar acompanhado dos seus pares. Contudo, aquilo que nos traz aqui não é propriamente escrutinar vontades da tutela, mas não saber se a Soutora está em condições de merecer parecer positivo desta Comissão, uma vez que, de acordo com a alteração que recentemente foi provocada na Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes, esta Comissão vê os seus poderes reforçados perante o escrutínio que faz às próprias entidades administrativas independentes. E, portanto, as questões que eu gostaria que abordasse prendem-se, certamente, com a teoria geral da regulação dos mercados, e saber, no seu entendimento, qual é que é o papel que uma instituição como a ANACOM deve ter naquilo que é a regulação do mercado, diria, efervescente, não é? Onde as práticas concorrenciais estão todos os dias em cima da mesa e a sua adequação ao mercado também. A própria estrutura do mercado, gostaria de saber a sua opinião sobre a própria estrutura do mercado, uma vez que existem, de forma sistemática, diria eu, relatos relativos, não diria disrupções ou comportamentos anómalos do próprio mercado, mas tendencialmente para aí conduzidos. Isto porquê? Porque é nosso entendimento, e julgo que também é entendimento primordial da ANACOM, não só pela sua alocução inicial, mas também pela audição que foi previamente tida aqui a outro elemento, que um dos principais primordiais papéis da ANACOM, desta entidade reguladora, é proteger o consumidor de práticas que não lhe sejam benéficas. E, portanto, gostaria de saber qual é o seu entendimento, de uma forma concreta, relativamente ao serviço público que os prestadores dos serviços de comunicação têm em mãos, qual é a posição, no seu entender, qual deve ser a posição da ANACOM quanto à prestação do serviço público. E coloco esta questão, não tanto pelas comunicações eletrónicas, uma vez que essa componente do mercado tem um dinamismo do qual já falou, mas principalmente tendo em conta o setor do correio postal. O serviço postal tem sido objeto de um tratamento exaustivo nesta Comissão. Existem, de forma sistemática, indícios, são-nos relatados factos que nos colocam perante a inobservância do contrato de serviço público que aquela empresa mantém com o Estado e, portanto, gostaria de obter da sua parte um esclarecimento, tanto quanto possível, relativamente ao papel que a ANACOM deve ter quanto a esta matéria. Para terminar, a pergunta é uma pergunta que pode parecer uma pergunta genérica, mas, em suma, aquilo que eu pretendo saber é qual é que deve ser o papel da ANACOM para promover um saudável ambiente no mercado das telecomunicações. E digo, especificando esta questão, um saudável ambiente no mercado das telecomunicações, porque a relação entre os operadores e os consumidores, ou entre os diversos operadores entre si, muitas vezes prejudicam este saudável ambiente que também se requer para este mercado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Margarida.
É, de facto, um mercado muito competitivo e muito duro. É um facto. Eu, quando me fala no papel do regulador, eu sei que o ambiente da ANACOM é um ambiente do território nacional, mas neste setor, mais do que noutros, nós temos que pensar globalmente. Globalmente porquê? Porque é um setor que já não há controle de fronteiras fácil, é um setor em que a comunidade europeia está a ter uma grande vontade de controlar o que se passa nos seus Estados-membros, centralizando. Eu posso dizer que eu não sou a favor dessa centralização. Acho que é importante haver um reforço nacional, designadamente em países periféricos como o nosso e pequeninos, e portanto nós temos que nos defender e muito. E pensando em empresas muito grandes que não há controle, como um Facebook, como a Amazon, enfim, surgem conceitos de big data, ou seja, machine learning, inteligência artificial, tudo isso que anda à nossa volta e que é suportado neste setor, vai obrigar a ANACOM a um repensar muito grande das suas funções, e daí até lhe posso dizer que tem muito a ver com isso. Eu não quis estar na altura a discriminar muito a promoção, o foco na promoção dos estudos científicos sobre o setor, porque acho que é importante as pessoas estudarem nessa perspectiva. Eu tenho uma preocupação muito grande com os crescimentos a várias velocidades. Eles são todos a várias velocidades, não é? E nós temos aqui uma obrigação muito grande de fazer com que não haja uma grande assimetria, ou que seja o menos, o mais pequena possível, entre a velocidade superior e inferior. E este setor tem a tendência precisamente para fazer o contrário. Portanto, eu acho que a ANACOM tem que reforçar aí a sua comunicação para os portugueses. Acho que é um fator de educação, se quiser, para evitar a infoexclusão, que é fundamental. Portanto, em termos de regulador em si, e para proteger os portugueses e o consumidor português, que é o foco, para mim, principal do regulador, e o seu mercado também, mas, obviamente, acima de tudo, as pessoas, eu diria que a ANACOM vai ter que repensar a sua estratégia e vai ter que repensar onde é que vai atuar. É um setor que ainda por cima liga com muitos outros setores, liga com os mídia, fala-se muito em convergências de tudo o que é coisa com este setor, designadamente os conteúdos, que não fazem parte da nossa área de intervenção, ou da área de intervenção da ANACOM, peço desculpa de já estar a dizer nossa. Enfim, há uma série de temas que nos próximos anos vão ter que ser analisados por todos nós, e obviamente que esta comissão terá também obrigatoriamente um papel fundamental, porque está-se a passar muita coisa ao mesmo tempo no mundo, que Portugal tem que estar atento e tem que saber adequar. E acho que a ANACOM tem esse papel. Relativamente à questão das disrupções do setor, acho que de alguma forma lhe respondi, ou seja, vai obrigar a muito estudo prospectivo, a muito estudo de antecipação, dentro do possível, não é? Porque o setor vai ligar, fala-se internet das coisas, não é? Isto, quem é que vai regular isso, não é? Enfim, há muita coisa, há muito tema e vai ter que haver também, eu também falei nisso, esta ligação a entidades com géneros, reguladores nacionais, ouvir as outras experiências, trocar muita, comunicar muito, se quiser, é aí que está a beleza deste setor, é na comunicação e, portanto, terá que haver uma comunicação mais fluida, mais clara, menos hermética para todos e para chegar mais longe aos portugueses. Relativamente ao CTT, eu já referi que eu sou muito sensível a esse tema no âmbito de funções anteriores, por acaso na área do imobiliário, deparei-me várias vezes com visitas a zonas do país fora dos centros urbanos e é impressionante a importância que as estações dos Correios, a própria empresa de telecomunicações, seja qual for que lá está, têm para as zonas. Muitas zonas desenvolveram-se porque a mala posta, que era quem entregava ao correio, passava por lá. E, portanto, eu sou muito sensível a esse tema, tal como já referi, o contrato de concessão do CTT tem que ser olhado com muito rigor e com muita cautela e com muito detalhe. Eu, neste momento, não tenho muito mais informação para lhe dar sobre isso, mas é um tema que é de grande sensibilidade e que merecerá seguramente um acompanhamento muito atento e muito preocupado com as pessoas e com os portugueses.
Muito obrigada. Obrigado, doutora Margarida. Passaria agora a palavra ao deputado do CDS, deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados e, se me permitirem, um cumprimento especial ao Sr. Deputado Paulo Inês Ascensão do Bloco de Esquerda, porque permitiu aqui uma mudança na ordem normal das perguntas, porque eu ainda tenho um outro compromisso e vou ter de sair, mas, de qualquer forma, esta audição está a ser gravada e nós teremos sempre acesso à totalidade da audição. Começo, como é óbvio, por cumprimentar a Sra. Doutora, é um prazer revê-la aqui, ouvir a sua intervenção inicial. E a Sra. Doutora não quer repetir aqui algumas coisas que já foram ditas, e queria tentar focar muito aqui o âmbito das minhas perguntas, acima de tudo em três áreas. Uma primeira pergunta que lhe colocava de uma forma muito direta é: quando é que termina o seu mandato? E isto é importante por causa de nós estarmos a nomear neste momento mais do que um membro para o Conselho de Administração, e, portanto, perguntava-lhe se, quando falou com o Sr. Secretário de Estado, percebi que falou com o Sr. Secretário de Estado, se acertou quando é que termina o seu mandato. É uma pergunta muito simples. Depois, uma segunda pergunta, Soutora, prende-se um bocadinho aqui com o seu perfil, o passado que tem nesta área, mas também perceber como é que depois vai adaptar isso às próprias funções que vai desempenhar na ANACOM. Eu percebi da sua intervenção inicial que já acertaram de alguma forma também as áreas de atuação, as pastas, chamemos assim, para simplificar, e que a Soutora ficará com a parte da gestão da organização da ANACOM, gestão mais interna, e a responsabilidade para com o setor, de acordo com o que nos disse aqui há pouco. Ora, eu queria fazer aqui uma pergunta específica, que é a seguinte, Soutora. Quem é que, no âmbito do Conselho de Administração, vai ficar mais com a parte que tem a ver com o cumprimento do serviço universal em matérias de comunicações eletrónicas? Todas as matérias da ANACOM são, sem sombra de dúvida, muito importantes. Já falámos aqui do serviço postal, por exemplo, já falámos aqui de um conjunto de novos desafios que existem. Nem falámos, por exemplo, de outras matérias que também têm muito a ver com o trabalho da ANACOM, a proteção de dados, com a nova diretiva da proteção de dados, que vai revolucionar um bocadinho aqui todo este setor. Mas eu gostava de perceber especificamente, do ponto de vista das responsabilidades do novo Conselho, quem é que tem esta matéria diretamente, porque me parece que há alguma carência no novo Conselho de alguém que tenha uma competência específica nesta matéria. A Soutora vem de uma empresa do setor, mas eu, vendo aqui o seu currículo, percebo que trabalhou bastante na privatização da própria empresa. Depois o Bloco de Esquerda vai falar, não vou meter aqui para essa matéria. Que trabalhou diretamente depois com dois presidentes, com o Dr. Horta Costa e com o Dr. Morteira Nabo, que trabalhou muito depois também na área internacional, mas não vejo aqui, depois, mais tarde, até em áreas que não são cores, chamemos assim, nomeadamente a área imobiliária, a área da gestão dos fundos de pensão, não é core da atividade da empresa, mas confesso que, olhando aqui para o seu currículo, Não vejo uma grande identidade, não vejo um grande trabalho desenvolvido na área específica das comunicações eletrónicas e pergunto-lhe por isso mesmo quem é que fará essa matéria. Uma terceira pergunta, Sra. Doutora, que se prende aqui também com o seguinte. Vi que trabalhou muito na dimensão da internacionalização da própria Portugal Telecom, na altura Portugal Telecom, depois já teve novas designações, Mel e Altice, e gostava de lhe perguntar que avaliação é que faz desse desafio que foi a internacionalização da Portugal Telecom, com tudo o que nós conhecemos até hoje. E por último, para responder também aqui o meu tempo, é uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer. A Sra. Doutora vai trabalhar com responsabilidades diretas com o setor, com as entidades do setor. Nós sabemos que duas entidades do setor, pelo menos, foram bastante vocais relativamente a estas designações. O presidente da Vodafone diz que tem dúvidas que este regulador seja efetivamente independente. Eu vou ler até a citação dele, porque é mais fácil. Diz o Dr. Mário Vaz: os reguladores querem-se independentes e parece difícil que este o seja. Dois dos quatro membros da nova direção da Anacom transitam da esfera da SPT agora Altice, que aliás tem uma posição dominante no mercado, e a NOS também fez um comunicado em que se demonstra muito preocupada com as faltas de garantia de independência de duas pessoas, e uma delas é a Sra. Doutora. E, portanto, eu tenho-lhe a perguntar, efetivamente, como é que se sente perante esta preocupação dos vários agentes do setor. Uma última pergunta, também muito focada à Sra. Doutora, prende-se com o seguinte. Eu sei que a Sra. Doutora, neste momento, está na Fundação das Comunicações. A Fundação das Comunicações é importante que nós o digamos, é uma fundação privada e que tem três instituidores, a Anacom, o CTT e, mais uma vez, a PT Altice. E eu perguntava-lhe só se a Sra. Doutora se sente completamente confortável face ao que está previsto nos estatutos da Anacom, não na lei reguladora das entidades reguladoras, mas nos estatutos da Anacom, que proíbe que alguém que tenha funções de direção ou membro do Conselho de Administração, mas no caso a Sra. Doutora é secretária-geral, tem funções de direção, alguém que tenha funções de direção em empresas do setor, num período de 2 anos, não pode ser nomeado para o Conselho de Administração da Anacom. E eu pergunto-lhe se a Sra. Doutora analisou, eu sei que é jurista, mas se analisou o facto de nós termos aqui perante uma fundação que é uma fundação de direito privado, cujos dois dos instituidores são empresas deste mesmo setor, se isso pode ou não pode ser considerado para efeitos dos estatutos da Anacom como um impedimento previsto. Estou-lhe a falar um bocadinho de cabeça, Sra. Doutora, nós os juristas gostamos muito de citar números, mas salvo erro é o que está previsto no número 8 do artigo 18 dos estatutos da Anacom, mas não foram o número 8 ou o número 7. A Sra. Doutora sabe e conhece. Número 8? Não, muito obrigado, Bruno Dias. Isto nada como um engenheiro para nos ajudar aqui a corrigir as dúvidas. Mas pergunto-lhe se, nesse sentido, analisou juridicamente e se sente à vontade com essa questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Margarida. Srs. Deputados.
Muito obrigada pelas suas perguntas. Vai ser fácil responder-lhe a quase todas. Olha, relativamente à terminação do mandato, ainda não está nada acordado e, portanto, eu sinceramente não sei o que lhe hei de responder porque não tenho essa informação para lhe dar. Relativamente aos mandatos e o que é que vão ser os pelouros ou não vão ser, também não está nada decidido e, portanto, o facto de eu ter referido à área de organização da empresa e à área de responsabilidades perante o setor é uma mera forma de eu falar sobre o que é que os meus pensamentos sobre a Anacom. Foi uma maneira de organizar a minha apresentação, digamos assim. Posso lhe dizer que tenho muito mais para dizer, mas supus que não teria tanto para falar quanto isso e, portanto, tentei ser sintética e organizada na conversa. Relativamente à internacionalização, eu vou deixar para o fim porque é aquela, porque eu tenho mais para falar, e vou-lhe dizer que, quanto à Fundação Portuguesa das Comunicações, além de ser uma fundação que não está no negócio, as minhas funções de secretária-geral não são de direção, são uma mera assessoria, pode consultar a ata de nomeação e, portanto, eu não me sinto em nada a violar nenhuma das regras que referiu, como é óbvio, não é? Senão também não estaria aqui, mas de qualquer das maneiras agradeço esse esclarecimento, porque é sempre bom todos estarmos esclarecidos sobre todas as dúvidas. No que toca, para já não falar que não é numa empresa regulada, mas tudo bem. Mas,
não, o facto de ter dois dos três membros são empresas reguladas.
Não é uma entidade regulada em si, não é? É a entidade que conta. mas tudo bem. Mas acho que ficou esclarecido também, se concordar. Quanto à internacionalização da PT, eu posso lhe dizer que foi um desafio muito importante na minha vida. Foi um projeto muito interessante, que eu me dediquei ainda a jurista no gabinete jurídico da empresa, apoiando projetos internacionais de várias espécies, desde projetos como telefones nos aviões a nível internacional, enfim, a várias outras coisas. A parte da estratégia da internacionalização da Portugal Telecom nasceu com a criação da empresa e nasceu numa perspectiva triangular de a empresa crescer como um operador global, com foco de crescimento nos países de língua portuguesa. Leia-se África, Brasil e também Timor e Macau. Nós chegamos a ter também uma empresa em Macau. Portanto, o foco, no fundo, era apoiar os portugueses e as comunidades de língua portuguesa, onde haveria, ou que faria mais sentido para um operador português. O projeto de internacionalização da PT correu muito bem até uma determinada altura, em que houve uma alteração provável de estratégia. Eu acho que não é aqui o local de falar de temas como a Vivo. Eu posso lhe dizer que estive no Brasil, no leilão da Telebrás, quando a Portugal Telecom comprou a Telespo Solar. Foi um projeto muito desafiante, muito interessante, em que tive vários contactos com várias entidades, entre elas a Anatel e o BNDES, enfim. Mas foi um projeto que, a partir de determinada altura, eu já estava na Fundação Portuguesa das Comunicações, passou a ter, se calhar, outras vontades e que decidiram alterar e acabar, de alguma forma, com esta estratégia triangular, por razões de vontades dos acionistas, também, segundo creio. Eu não tenho muito mais informação do que os senhores acionistas, do que os senhores deputados, e foi um projeto que atualmente, como sabe, está fora da Portugal Telecom, como se chama hoje, e faz parte da Oi. Vá-se lá perceber porque obras do destino, porque eu ainda hoje também ainda não entendi como é que isso foi acontecer assim, mas é lá que está. E, portanto, é um tema que eu lutei muito, que eu trabalhei muito, que eu dei muito, que eu acreditei bastante e que eu acho que era fundamental para Portugal essa internacionalização, um exemplar para qualquer empresa, mas que, infelizmente, por razões várias, que foram muito discutidas aqui nestas comissões, acabaram e foram destruídas mesmo, que é a palavra. Muito obrigada. Terminei, acho que estou no meu prazo.
Obrigada, doutora Maria Margarida. Passaremos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Margarida Sai Costa e felicito-a pela indigitação para este cargo. Já aqui foi confrontada com as questões que lhe foram levantadas sobre a sua independência. Penso que compreende que estas questões tenham surgido, porque, no fundo, somos seres emocionais e uma ligação de 21 anos a uma empresa não se apaga assim de repente, mesmo que já tenham passado 8 anos desde essa ligação. Mas gostaria de concentrar aqui as questões.
Peço desculpa.
Queria concentrar as questões aqui naquilo que penso que será o foco, que é o foco da atuação da ANACOM, a fiscalização do mercado, do cumprimento das regras, a concorrência, a proteção dos consumidores e as telecomunicações continuam a ser o primeiro sector em número de reclamações que a defesa do consumidor recebe, pelo menos no relatório de 2016, já o é há uma década a esta parte. A Assembleia da República aprovou em 2016 uma alteração à lei para que incidia em determinados aspectos, nomeadamente os contratos e os prazos de fidelização, que é no âmbito, portanto, das queixas relativas ao setor das telecomunicações, aquele ponto em que há maior incidência de reclamações. Isto combinado também com as práticas agressivas no telemarketing, aqueles telefonemas insistentes que todas as pessoas recebem, e essas queixas nós também recebemos aqui no Parlamento, para que os consumidores alarguem o leque de produtos e serviços que estão a consumir nos seus pacotes. Portanto, essa abordagem insistente e agressiva, toda a gente tem essa experiência. Portanto, como é que aborda, como é que encara essas questões, com que espírito prevê ou espera enfrentar estes problemas? Este, já disse aqui que é um mercado competitivo, mas também é bastante concentrado. Há aqui três operadores com um peso bastante grande, o que levanta questões de concorrência, se é assim tão efetivo ou não. Os tarifários acabam por se mimetizar uns aos outros e depois nas promoções, que aí são... há muita criatividade nesse nível, nas promoções é que se diferenciam, mas é também aí que surgem os problemas de clareza dos pacotes, clareza dos contratos, e muitas vezes os consumidores sentem-se enganados. Portanto, a primeira questão é como é que encara este problema, com que determinação pretende enfrentar estas queixas. A questão do CTT também já aqui foi trazida, e é uma preocupação que também nós acompanhamos. A degradação do serviço é manifesta, está aí à vista, decorre da privatização, já era previsível. Há aqui dois aspectos que foram trazidos a esta comissão por alguns sindicatos, que eu queria dar nota para saber se já têm em conta, se já têm nota dessas situações, nomeadamente que os indicadores da verificação da qualidade para a Anacom, há aqui uma queixa que são fabricados, que são feitas amostras em que os subscritos são reconhecíveis e portanto, que, em função disso, que é dada prioridade. E, além, outro aspecto é o facto de cerca de 30% das pessoas no interior do país não ter um distribuidor, não há carteiro, e a distribuição é feita de forma é agenciada por outros agentes, na mercearias, etc. E onde se colocam problemas do sigilo da correspondência. Situações em que as mercearias têm contas pendentes com os seus clientes, depois quando vão distribuir, nomeadamente os vales das pensões, já pretendem ali fazer o acerto de contas, o que é uma violação do sigilo. Portanto, se já têm conhecimento da existência deste tipo de queixas e em que nota, em que conta é que têm essas situações. Há uma situação que é a eventual redundância nas infraestruturas. Se cada um dos operadores vai ter a sua rede independente, vamos ter redes redundantes. Que papel cabe a Anacom para esta situação? E queria também deixar aqui uma questão sobre os cabos submarinos para as ilhas. Eu sou eleito pela Madeira. O Grupo PT tem uma cota de mercado muito superior na Madeira do que tem a nível nacional. Há queixas de preços excessivos. A Anacom 2015 já determinou que o tarifário do uso do cabo fosse reduzido em 50%, na sequência das queixas dos outros operadores. Portanto, há aqui dois factos: esta cota de mercado maior na região do que a nível nacional e o facto de ser a proprietário do cabo. Será que uma coisa levou à outra ou não? É tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Margarida.
Sr. Deputado, muito obrigada pela sua pergunta. Acho que vou aproveitar para dizer que, relativamente às declarações dos presidentes da NOS e da Vodafone, eu recebo-os com muito respeito, tal como já referi, como tenho por todos os trabalhadores do setor. E, obviamente, que terei em consideração. Já aqui na resposta ao Sr. Deputado do PSD, eu referi que, se calhar, eu vou ser ainda mais exigente comigo na minha isenção por causa de ter esta vossa preocupação presente sempre em mim e do setor inteiro, que eu tenho que ser muito independente. E, portanto, se calhar, acaba por ser um fator de maior independência e de maior isenção existirem pessoas como eu no regulador, porque nós temos a preocupação sempre presente de ser absolutamente isentos, e isentos com todos. Eu acredito em mim, acredito nos meus valores e espero que os senhores deputados, com o conhecimento que venham a ter de mim, também venham a acreditar e, claro, que compreendo que, não me conhecendo, que possam ter as vossas dúvidas. Quanto à proteção dos consumidores, acho que também já fui bastante clara que, obviamente, que as pessoas são o meu foco e os portugueses são o meu foco. As empresas são feitas de pessoas e para pessoas e é assim o meu pensamento, que já não é de agora, e é esse que eu pretendo levar para a Anacom com uma forma muito especial de regulador e de fiscalizador, que efetivamente as pessoas são protegidas e que há responsabilidade. Nesse caminho parece-me absolutamente fundamental mais e melhor informação. Também já referi isso. É importante que as pessoas compreendam o que é que estão sequer a adquirir e a comprometer-se. A forma de venda, tem que haver regras e tem que haver educação. Eu diria que tem que haver aqui também muita multidisciplinaridade com outras áreas, porque é importante, por exemplo, que as pessoas saibam, até logo nas escolas, este tipo de conceitos, o que é que se faz e não se faz. E a preocupação ainda é maior quando penso da forma como o mercado e como o setor vai evoluir e está a evoluir, e as tais assimetrias que pode gerar. Portanto, o compromisso é por levar melhor comunicação, exigir melhor comunicação das entidades reguladas e um compromisso da Anacom de, no seu próprio site, nas suas próprias presenças nas redes sociais, mas não só, porque há muitas pessoas que não chegam aí, que consiga chegar mais perto das pessoas e lhes explique melhor o que é que são as coisas. Eu não vejo outro caminho. E que os próprios entidades reguladoras sejam obrigadas a ter esse cuidado. O mesmo se passa com o CTT, como também já referi, é óbvio que tem que ser, os critérios de aferição da qualidade têm que ser bem ponderados e revistos e analisados se efetivamente são os adequados ou não. Neste momento não estou habilitada para lhe dizer se são ou não. Só lhe posso dizer que é uma preocupação que levo e um cuidado que irei ter e uma verificação que será feita. Quanto às questões que falou, mais particulares, da redundância de redes, lá está, eu volto aos estudos no setor das comunicações. Há muita coisa a acontecer aí. E aí, há pouco, o senhor deputado do CDS dizia que a minha função não tinha andado muito no correio na parte das comunicações eletrónicas e falou nas privatizações. Foram 5 fases do processo de privatização e eu posso-vos dizer que, se pegarem num prospecto de uma dessas fases, esse prospecto, todas as palavras e todas as linhas que lá foram vistas e revistas por mim. Eu coordenava essas fases como advogada interna, fazia um trabalho de ligação a todos os parceiros, vamos dizer assim, à banca, aos advogados externos e internos internacionais, tanto na parte do conceito financeiro da própria venda, como na parte de informação que nós tínhamos lá, regulamentar, histórica, tudo. E, portanto, o conhecimento do setor pode não estar atualizado, mas é grande. Estávamos a falar de redundâncias de redes. Eu volto ao estudo e sobre o setor, que é importante. Estão a aparecer imensas soluções. Teremos que olhar para todas e teremos que ver a melhor maneira de não haver redundância de redes. Os cabos submarinos, tenho que vos voltar a convidar a irem à Comissão Portuguesa das Comunicações, porque nós temos lá uma exposição muito interessante sobre a importância dos cabos submarinos e da posição estratégica de Portugal nessa matéria. Obviamente que serão temas que terão que ser estudados com maior detalhe e eu, neste momento, não tenho muita informação sobre isso.
Obrigado, doutora Maria Margarida. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer e cumprimentar a Sra. Maria Margarida Mourisa Costa e fazer apenas uma observação prévia. Eu salvo a pergunta que foi colocada sobre os cabos submarinos tinha uma vertente muito específica, que tinha a ver com o peso específico da PT naquele mercado e na ligação à região autónoma da Madeira. E penso que esta não é uma questão nova propriamente, e por isso admito que a senhora doutora eventualmente até conheça mais do que à primeira vista possa parecer, e seria interessante conhecer essa vertente. Não é tanto a vertente estratégica nacional geral dessa matéria, penso que seria útil voltarmos a esse aspecto. Nós naturalmente estamos a fazer uma reunião e uma audição com as pessoas indigitadas para a administração da ANACOM, tendo presente que o interesse que está colocado por lei, digamos, o objetivo que está colocado por lei, é conhecer, digamos, o posicionamento, o pensamento, a perspectiva das pessoas para a função que vão desempenhar, e não tanto direcionar para os indigitados as questões que estão a montante e na opção política, neste caso do Governo. Partilho consigo a informação, partilho consigo e com os senhores deputados, que o PCP apresentou há coisa de 15 dias uma pergunta ao Governo, através daqui da mesa da Assembleia, precisamente sobre o título era mesmo, e o assunto era mesmo, a nomeação de pessoas ligadas à PT Altice para a administração da ANACOM. Essa questão foi colocada na mesa da Assembleia, como eu digo, há cerca de 15 dias. Continuamos dentro do prazo a aguardar a resposta que o Governo apresente para essas questões, em que medida foi considerada na decisão a ligação ao grupo PT Altice de pessoas indigitadas, em que medida é incontroversa esta opção. Estas são questões políticas que têm a ver com a decisão de quem aponta as pessoas, de quem faz a indigitação. Aquilo que nesta matéria eu gostaria de colocar como questão à senhora doutora tem a ver com não a questão, não propriamente a questão política, não propriamente a questão jurídica, mas, digamos, a questão do ponto de vista do posicionamento e da circunstância, e das circunstâncias do exercício das funções. Isto é, voltou-se a referir aqui o facto de a senhora doutora ter trabalhado nos TLP desde a década de 80 e depois na PT desde a sua fundação em 94, tendo sido advogada, consultora jurídica, referiu agora, aliás, o caso das várias fases da privatização e a intervenção muito, muito direta que teve nessa qualidade, depois administradora executiva na área internacional, assessora e chefe de gabinete de presidentes, administradora em várias empresas participadas do grupo, e aqui, já agora só uma observação, o que diz o número 8 do artigo 18º dos estatutos da ANACOM é que não pode ser nomeado quem seja ou tenha sido membro dos corpos gerentes das empresas do setor das comunicações. Não diz aqui nada sobre empresas reguladas, porque a PT Imobiliário não é uma empresa regulada, mas é uma empresa participada do grupo PT. E, portanto, quando nós falamos de membros dos corpos gerentes das empresas do setor das comunicações, não é muito controverso que o objetivo de quem legislou, e foi o Governo com aquele decreto-lei, mesmo que limitando no tempo ao exercício durante 2 anos, a questão é quem defende a casa. E se há quem possa, digamos, reivindicar a posição de ter defendido a casa, falando do grupo PT, poderá ser a senhora doutora, uma razão muito simples, a experiência profissional e o conhecimento profundo que a senhora tem, que a senhora doutora tem do setor das telecomunicações, decorrem do percurso profissional, todo o percurso profissional que foi feito no grupo PT em relação ao setor. E já desde o tempo dos TLP e depois com a PT, há uma questão que é sempre muito presente, que é a da cultura da empresa. E, portanto, esta questão da cultura da empresa e, digamos, o sentimento de pertença das pessoas a casas e a instituições e organizações com esta dimensão é uma questão que é sempre presente. E a pergunta que eu coloco tem a ver com isto, que é, A senhora doutora disse que é um fator, e tomei nota, é um fator de maior independência e isenção haver pessoas como eu, como a senhora, no Conselho de Administração da ANACOM, porque a preocupação com essa questão vai ser maior do que noutras situações. Eu posso daqui depreender que é essa questão do seu percurso profissional e da sua origem é naturalmente um assunto que exista enquanto circunstância do exercício da função. Ou seja, se é uma questão que está presente na nomeação, ao ouvir as suas palavras, nós não podemos ficar com a ideia de que é admissível que, sendo um assunto hoje, será naturalmente um assunto no futuro. Porque se é uma preocupação que a senhora doutora vai ter, como nos disse que vai ter, é porque sente essa necessidade. E sente essa necessidade em função de uma circunstância específica. Isto é, mesmo que a lei tenha um prazo de 2 anos, que é contado retroativamente no desempenho das funções, esse prazo não se coloca porque a senhora estava e está até agora na fundação nomeada pela PT com funções não de desvio e direção numa empresa do setor, não se qualifica como tal, mas é essa a questão, se vai ser um assunto, se vai ser uma questão, como parece que venha a ser das suas palavras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Margarida Mouriça Costa.
Senhor Deputado, muito obrigada. Não há nada como esmiuçar bem as questões para que fique tudo esclarecido. Relativamente aos cabos submarinos, sinceramente, e a relação da Madeira, que começou por dizer isso, eu não tenho mesmo mais informação. Não posso lhe dizer um bocadinho da história da ligação, porque, de facto, a Portugal Telecom, uma das empresas que a formam era a Marconi, que tinha a gestão dos cabos submarinos, e deve haver aí uma ligação aos cabos submarinos. Digo eu não estava na Marconi, nunca trabalhei nessa área do wholesale, não lhe sei dizer muito mais do que isso. E não me lembro exatamente de tudo o que se passava nessa altura. Mas não tenho mais informação. Irei tê-la na ANACOM, seguramente. Relativamente ao que refere, eu não tenho nenhuma preocupação com a minha isenção. Eu tenho zero preocupação com a minha isenção. Eu estou absolutamente segura da minha imparcialidade, da minha independência e da minha isenção. Eu sou uma pessoa que todos os trabalhos que eu tenho na minha vida, todos os projetos que eu desenvolvo-os com muita determinação, com muita paixão e com muito amor até. As funções do meu passado ficam no passado. As funções do meu futuro são as que me interessam. O que me interessa é construir um futuro e construir um futuro que seja bom para Portugal e para os portugueses. Se me perguntar porquê é que aceitei este desafio porque tinha muita vontade de ter um desafio público que fosse importante e que fosse, efetivamente, que pudesse fazer a diferença. E eu acredito que a ANACOM pode fazer essa diferença e que eu posso ajudar a ANACOM a fazer essa diferença com mais força. Por isso é que eu aceitei esse desafio. Se as pessoas me escolheram por A ou B, por as circunstâncias A ou B, isso tenho que perguntar às pessoas que me escolheram, não é? Eu, por mim, posso lhe dizer que tenho a minha consciência absolutamente tranquila e sei que o senhor deputado vai chegar daqui a um ano e vai me dizer: doutora Margarida, estou muito contente que esteja no regulador. Tenho a certeza absoluta disso. Veja lá a minha confiança. Não sei se foi suficiente a convicção de independência. Espero que sim.
Muito bem. Sendo assim, terminamos aqui a nossa audição da doutora Maria Margarida Mouriça Costa, agradecendo. E, obviamente, certamente terá outras oportunidades para falar. Sim, sim.
Eu quero reafirmar que, obviamente, que estou sempre disponível, se for efetivamente nomeada para este cargo, para qualquer esclarecimento que qualquer um dos senhores precise. Como é óbvio, não é? É de lei e eu faço questão de o reafirmar.
Muito bem, senhores deputados. Amanhã continuamos as nossas audições aos vogais indicados para a ANACOM.
Obrigada.